Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssa Abac, Carolina Ercolim.
Bom dia.
Bárbara Guerra, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Afrânio Vanderlei, Clã Bonfim, Emanuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Raíssa Abac, o craque.
O Neumann, queria começar com você abordando a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, uma decisão liminar ainda, de proibir o presidente da República, Jair Bolsonaro, de derrubar o isolamento social que foi determinado por governadores e até mesmo por prefeitos. O que, que você achou dessa decisão?
Eu achei que a decisão esperada é a decisão correta, é a decisão constitucional, que será aprovada por 11-0 se for submetida ao plenário. Não compete à presidência da República interferir em decisões de governos estaduais sobre restrição de serviços e circulação de pessoas adotadas durante a pandemia de coronavírus. Eu atribuo a essa decisão de Alexandre de Moraes a boa notícia de que o quinto pronunciamento do Jair Bolsonaro em cadeia de rádio e televisão é o Bolsonaro recuou ao tratar do tema, dizendo que respeita a autonomia dos governadores e prefeitos. Muitas medidas de isolamento são de responsabilidade dos mesmos. O governo federal não foi consultado sobre sua atitude. Ainda bem que não foi. Porque está claro que ele só deu esse passo atrás porque foi informado da decisão do Supremo, que é uma decisão suprema, desmoralizante para ele, né? Pelo amor de Deus. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Eu queria chamar atenção para uma outra chamada de primeira página aqui do Estadão, que é: Bolsonaro cita médico do Sírio para defender a cloroquina. O tom menos agressivo, né, mas também não tão conciliador do presidente no pronunciamento em cadeia de televisão ontem, te surpreendeu de alguma forma?
Carolina, nós estamos vivendo um momento surrealista. A palavra é essa, surrealista. Um momento Luiz Buñuel, um momento André Breton. Uma coisa louca, absurda. O presidente da República convoca pela quinta vez um pronunciamento para bater o pino, como se diz lá em Campina Grande. Ainda bem, pino é feito para se bater, né? Bater o pino. O que é também natural da sua natureza covarde, é um homem covarde. É pusilânime. Agora, acontece o seguinte. Eu fiquei feliz de ver que no pronunciamento ele não ia falar do decreto, que ia abrir todo mundo para a rua e tal, ia desafiar os governadores, porque aí eu acho que seria uma ocasião do Supremo intervir e desmoralizá-lo de vez, jogando o decreto dele no lugar que merecia, que era o lixo. Agora o camarada usa a tribuna da presidência da República para fazer propaganda de um remédio que é usado contra malária, artrite, sei lá o quê, que é um remédio que produz efeitos colaterais terríveis, destrói o fígado da pessoa. É um remédio que, se for a salvação para o coronavírus, aleluia, mas não tem nenhuma comprovação científica, como disse antes do pronunciamento o ministro da Saúde. Mas se fosse a panaceia universal, não é um assunto para estar sendo comunicado para o presidente da República em live. Será que é um crime de responsabilidade? Eu acho que é, porque está lidando com pessoas, vidas humanas, como se fossem apenas joguetes de uma guerra política absurda. Aliás, eu quero fazer um apelo aos senhores governadores, que tiveram uma avaliação muito mais positiva que ele na Datafolha. Que esqueçam, que não fiquem alimentando essa guerra, porque aí eu vou começar a bater em vocês também. Até no Caiado, que tem tido um comportamento elogiável, né? Mas pelo amor de Deus, eu fiquei feliz com o pronunciamento, porque esperava o decreto, sinceramente. Mas eu também contava com o pino batido, né? E aí vem a cloroquina, cita de forma irresponsável o Calil. Calil, um médico conhecido, diretor, como se o Calil fosse avalista de uma coisa que ele não avaliza. Ele tomou o remédio, não significa que ele ache que o remédio tem que ser vendido. O cara chama uma rede para dizer que pediu ao primeiro-ministro da Índia para mandar o material necessário para produzir em massa o remédio. Quando esse remédio foi citado pelo Trump, eu citei aqui o Edilson Martins, que toma o remédio, e tem malária, já teve 26 surtos de malária. E o remédio destruiu o fígado dele, pelo amor de Deus. O Raíssa Abac, por favor, o craque. Desculpe.
Tudo bem. Neumann, vamos falar também sobre a reação que houve, principalmente nas redes sociais bolsonaristas, depois da exibição da receita aí com cloroquina do Dr. Davi Wippe, que outro médico, né, infectologista, que também se curou do coronavírus. Como é que você viu essa reação toda?
Primeiro, é um crime. É uma quebra de sigilo da saúde. Segundo, o Davi Wippe é um... Eu conheço o Davi Wippe desde que a ditadura escondia os casos de... A ditadura que o Bolsonaro aplaude escondeu os casos de meningite em São Paulo. É um médico respeitado. O respeito por ele não diminuiu com esse fuzilamento aí. Então, já está havendo um fuzilamento, e eu quero saber o seguinte: o presidente da República cometeu um crime, quebrou o sigilo. O general Augusto Heleno cometeu um crime, quebrou o sigilo médico do Wippe. E cometem crime essa horda aí de fuziladores, que muitas vezes são robôs, da reputação. Crimes, cadê? Não tem ninguém preso? Tem que ter prisão, tem que ter... Agora, não vai ter um processo de responsabilidade do presidente da República. Estamos numa crise terrível e não podemos fazer isso. Agora, pelo amor de Deus, está na hora de começar a prender gente com esse negócio de ficar chamando todo mundo de canalha, como fez o senhor Eduardo Bananinha, a respeito desse assunto, que é um assunto que o Eduardo Bananinha é analfabeto em qualquer língua e em qualquer ciência. Agora, que sejam contra a ciência, agora também não fiquem querendo usar a ciência para combater a ciência. Em relação ao Wippe, pelo amor de Deus, não dá nem para comparar o que é que o Brasil deve ao Wippe e o que é que o Brasil deve a essa horda de fanáticos. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Queria saber também o que você tem a dizer sobre a votação marcada para hoje do Plano Emergencial para o Combate à Covid pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, de uma pauta bomba aí, liberando 180 bilhões de reais para socorrer os estados e o congelamento, né, do Plano Mansueto no final das contas.
O Plano Mansueto é muito bom porque exige dos governadores de estado responsabilidade para terem vantagem. A pauta bomba, segundo o governo, é 180 bilhões e pode ser até mais. É uma irresponsabilidade do senhor Rodrigo Maia. O senhor Rodrigo Maia não é a flor que se cheira e que todo mundo pensa. E temos aqui lamentar. Mas esse grande, poderoso brasileiro traindo e arrancando dinheiro do nosso bolso. Raíssa Abac, o craque.
Ô Neumann, e outra coisa que eu queria falar agora é sobre o Senado, né? O Senado que recorreu contra a decisão do juiz federal Itagiba Cata Preta Neto, aquela decisão que a gente até comentou ontem aqui com você, de bloquear verbas dos fundos partidário eleitoral para beneficiar o tratamento da Covid-19. O Senado recorreu. E aí?
Eu avisei, não foi? Que o juiz, eu aplaudi o juiz, avisei. Era coisa que devia ser feita e mais, hein? Precisamos de 40 bilhões que o Congresso usurpou e que tem que devolver. Agora, o próprio advogado-geral da União já recorreu também contra, numa prova de que o autor dessa lei absurda, que criou os fundos aí e essa dotação de bilhões, é o senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
E a notícia de que a Covid matou mais em 43 dias do que a dengue, H1N1 e sarampo ao longo de 2019, te surpreende?
Olha, o Osmar Serra disse que se as mortes de coronavírus superasse as mortes de gripe comum no ano inteiro no Rio Grande do Sul, ele seria um homem desmoralizado. Pois está desmoralizado, porque chegou a 800 mortes. E superou o ano inteiro de dengue, H1N1 e de influenza. Né? O Osmar Terra não faz nenhuma falta no cenário político brasileiro. Agora, vamos chegar à conclusão de que toda pessoa que disse que era um resfriadinho, como por exemplo Donald Trump, que está pagando um preço altíssimo, e seu imitador Tupiniquim, Jair Messias Bolsonaro, são responsáveis por essa velocidade ter alcançado o ponto que chegou com esse número assombroso. Ontem eu tomei o maior susto quando começou o pronunciamento do Bolsonaro, porque pela primeira vez na história política dele, ele se referiu fingindo ter algum sentimento sobre a morte dos outros. Ainda bem que alguém lá, algum general, escreveu aquilo lá para ele, algum general, né? De qualquer maneira, é isso, a realidade é essa, eu não me surpreendi nada com isso, até porque estou em casa desde o dia 8 de março, e o mundo inteiro está em casa. O Bolsonaro fez um apelo lá para o primeiro-ministro da Índia, a Índia está com 1.300.000.000 de indianos em isolamento social, e ele ainda não recuou da sua posição estúpida de um isolamento vertical que não existe, e que repetiria os números, o susto e a tragédia da China, da Itália, da Espanha, de todo mundo, e dos Estados Unidos, de todo mundo que caiu nessa lorota que era um resfriadinho. Eu não perdoo, não perdoo, não desculpo. Daqui a pouco vai vir um pronunciamento se desculpando, eu não desculpo. Carolina, pode contar, por favor.
É três?
É dois?
É um. Em pé.